Nosso tema dessa tarde, então, é educação moral. E se fala tanto em moralidade hoje, é um tema bastante atual, por tudo que vem acontecendo, e a gente às vezes acha que os problemas são localizados, onde nós estamos, onde nós vivemos. Na verdade, é um problema planetário, um problema do ser humano, na faixa de evolução em que ele se encontra. O que acontece é que as coisas estão aflorando cada vez mais rápido. Educação moral. Educação, por definição, é processo de desenvolvimento. A gente, pelo menos eu, às vezes interpreto como educação aquela questão escolar. Educação tem a ver com escola, tem a ver com ensinamento dentro da nossa casa, mas é um processo de desenvolvimento. Significa dizer que nós estamos constantemente evoluindo, se nós estamos constantemente nos educando, nós estamos aprendendo, estamos nos transformando, estamos mudando, que é a grande, vamos dizer assim, a grande necessidade do ser humano é provocar as mudanças que todos nós precisamos fazer. Então, educação. E moral são preceitos universais, significa dizer que aquilo que vale aqui, na nossa cultura, vale também em outros lugares, bastante longe. Muitas questões são diferentes entre povos, mas a questão moral, ela deve ser a mesma. Ela está ligada diretamente ao espírito, não apenas ao ser humano, ao espírito humano. Aqui no nosso Livro dos Espíritos, ele nos dá uma breve definição do que seria essa moral. Então a pergunta é feita e a resposta nos diz: moral é regra para se conduzir bem, quer dizer, distinção entre o bem e o mal. Ela se funda sobre a observação da lei de Deus, por isso que ela é igual em qualquer lugar. O homem se conduz bem quando faz tudo em vista para o bem de todos, porque então ele observa a lei de Deus. Tudo o que ele faz é para o bem de todos. E ele diz ali, distinção entre o bem e o mal. Porque às vezes a gente parece que fica em dúvida sobre essas questões. Será que eu estou fazendo a coisa certa? Então a gente deve aplicar essa máxima aqui. Isso é bom para quem? Só para mim? É bom para os outros. Se fosse o sentido inverso, de que lado eu estaria? E se isso também seria, ao mesmo tempo, de novo, bom para mim? É uma distinção. Então, no momento que a gente consegue fazer a coisa ou perceber ela como sendo realmente boa, aí está um caminho dessa educação moral que a gente está debatendo. E ele nos diz mais alguma coisa ainda sobre, de novo, a questão moral. Na questão do espírito, agir para com os outros como quereríamos que os outros agissem para conosco. Isso quer dizer fazer o bem e não fazer o mal. Também é um ensinamento já bastante antigo que nós já debatemos diversas vezes. Os mandamentos se resumem em amar a Deus e fazer ao próximo aquilo que gostaria que fosse feito a si mesmo. Quando a gente consegue aplicar isso, ou pelo menos se dar conta disso, a gente está se encaminhando. Ele nos diz também aqui que a questão desse progresso moral que a gente está debatendo, ele necessita primeiro de um progresso intelectual. Um vem após o outro. Por quê que ele diz isso? O ser humano, o espírito colocado na matéria, ele age no início lá dos primórdios basicamente pelos seus instintos. Todos nós éramos assim e ainda manifestamos bastante os nossos instintos em algumas situações. Quando que a gente começa a agir menos por instinto e mais por inteligência ou por sentimento? Quando nós começamos a debater a questão, começamos a pensar sobre aquilo que está acontecendo, começamos a nos debruçar e colocar a experiência, a observação, o raciocínio mesmo, em cima da questão, para poder então perceber a necessidade que nós temos de fazer a coisa diferente. A partir disso, a gente, pela necessidade compreendida, a gente começa a ter uma evolução, um progresso dentro da moral. Porque senão ele não consegue se sustentar. Nós não temos, às vezes, o porquê de fazer essa distinção, como ele diz, entre o bem e o mal. Por quê? Se nós não tivermos uma base sólida dessa questão. Não adianta só a gente fazer as coisas em cima do que nos dizem, do que as religiões nos colocam, porque há anos nos colocam e nós ainda não conseguimos praticar, né? Então, nós temos aqui, interiormente, fazer essa compreensão, essa leitura e essa mudança, essa educação. A questão moral, ela é proporcionalmente inversa ao interesse pessoal, traduzindo aquilo que já foi dito de novo. Quando eu penso apenas no meu interesse pessoal ou nos meus apegos materiais, eu me afasto da questão moral. Nós podemos pegar os nossos exemplos ou todos os exemplos que a gente está assistindo todos os dias e aplicar isso para ver se realmente é verdade ou não. Onde há moral, existe uma negação desse interesse pessoal e vice-versa. Então nós precisamos, novamente, ter uma visão mais ampla do que é realmente a nossa vida. Porque nós, mesmo sabendo às vezes da eternidade do espírito, a gente se relaciona com essa passagem aqui no mundo. E essa passagem é bastante curta, e se nós formos nos deter apenas nela, a gente realmente trabalha apenas no sentido do agora, não pensando em tudo aquilo que nós vamos colher ou receber ali na frente. O eterno plantio e o eterno colher. A história nos conta que lá muito tempo atrás, mais ou menos 4, 6 mil anos atrás, quando o povo hebreu era escravo no Egito e saiu de lá, e aí tem toda aquela história dos 10 mandamentos. Aquele foi o primeiro código moral que a humanidade recebeu. E se a gente perceber como é que eram os 10 mandamentos, eles diziam para nós: não faça isso, não faça aquilo, não faça mais aquilo. Eram negações, né? Tentando fazer com que a humanidade daquela época, bem mais atrasada do que a nossa, conseguisse se conter perante algumas situações que ocorriam muito na vida. De uma certa forma, ainda teria validade para nós hoje. Mas, como sempre foi dito, as mensagens, elas vêm de acordo com a capacidade de entendimento de cada período, de cada povo. Bem depois, vem o Jesus, e ele não descartou os 10 mandamentos, ele apenas simplificou em 2. Amar a Deus e fazer ao próximo aquilo que gostaria que fosse feito a si mesmo. Dentro desse segundo, a gente poderia enquadrar 9 dos 10 mandamentos. Porque tu não precisa fazer ou deixar de fazer. Simplesmente te coloca na situação desse outro. Então, eram códigos bastante rígidos na época, pela necessidade que aquele povo, ou que nós mesmos tínhamos naquele período. E a gente, quando estuda o próprio Egito daquele período, a gente acha que eram civilizações bastante evoluídas, bastante adiantadas. Se fossem tão adiantadas, tão evoluídas, não escravizariam um outro povo. Na verdade, eles tinham uma evolução na questão de artes, na questão de construções, que fizeram obras que até hoje nós teríamos dificuldade de fazer, mas não totalmente evoluídas. Então, cada etapa da nossa vida, nós vamos progredindo passo a passo. E depois de Moisés e Jesus, que veio compilando isso, e veio não só através do que ele falou nesses dois únicos mandamentos, mas por todo o resto que ele exemplificou e nos deixou de legado, também ali se continha uma explicação ainda reduzida pela capacidade daquele povo. Anos depois, séculos depois, através do Espiritismo, o Espiritismo não está, vamos dizer, na mesma grandeza de Jesus. Ele veio apenas auxiliar o nosso entendimento das mesmas questões que ele nos falava. Tanto que o Espiritismo ainda se baseia no Cristo, em Jesus, na sua palavra, no seu ensinamento. Só que traduzindo de uma forma que fique mais fácil para nós compreendermos e, ao mesmo tempo, ampliando algumas questões que não foram ditas naquele período. Então, nós temos, não digo um novo código moral, mas uma nova oportunidade de novamente tentar compreender e tentar fazer com que essa mudança que nós, de novo, continuamos necessitando, ela comece a produzir aqueles frutos que a gente sabe. Nós estamos hoje com alguns progressos tecnológicos extremamente avançados, ou pelo menos a gente acha que são avançados, porque há pouco tempo atrás era bem menos, era muito mais atrasado. Mas nós ainda na questão íntima, nós ainda estamos muito lentamente fazendo essa nossa caminhada. Então nós temos que realmente produzir com um pouco mais de velocidade. E sobre a questão moral, aqui no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos também um depoimento de um espírito que nos fala sobre caridade moral. Que às vezes a gente fica pensando em coisas muito grandiosas, seja ela na moralidade ou até na própria caridade, e não percebe que são coisas que estão realmente ao nosso alcance. E esse Espírito nos diz: a caridade moral consiste em se suportar uns aos outros, e ao que menos fazeis nesse mundo inferior onde estáis encarnados no momento. Isso foi ditado em 1860, mas parece muito atual. Há um grande mérito, crede-me, em saber se calar para deixar falar o mais tolo. E ainda aí está um gênero de caridade. Saber ser surdo quando uma palavra de zombaria escapa de uma boca habituada a escarnecer. Não ver o sorriso de desdém que acolhe a vossa entrada entre pessoas que frequentemente, erradamente se creem acima de vós, enquanto que na vida espírita, a única real, estão algumas vezes bem longe disso. Eis um mérito, não de humildade, mas de caridade, porque não anotar os erros dos outros é caridade moral. Então isso está ao nosso alcance, mas a gente tem que se dar conta dessa oportunidade que todos os dias acontece ao nosso redor e que a gente pode sim começar a trabalhar essa educação moral, esse desenvolvimento, esse processo de desenvolvimento como foi colocado. Porque são essas pequenas dificuldades do dia a dia que são as oportunidades que nós temos de demonstrar o que realmente nós queremos e que podem parecer extremamente difíceis, muitas vezes, se calar diante de uma situação de ofensa ou de seja lá do que for. Mas nós temos que acreditar no que nós queremos. Se nós queremos algo diferente como resposta, nós precisamos oferecer algo diferente como ação. Essa é uma das nossas oportunidades nessa nossa etapa de vida encarnatória.